Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. STR de Vacaria e Muitos Capões, 60 anos. Uma história, muitas vidas. Olha só, dia 23 de abril de 2022, marca os 60 anos do STR de Vacaria e Muitos Capões. E se você aí em casa tem lembranças, algum fato pitoresco que tu lembrou e quiser compartilhar com a gente, faça contato com o STR, pode fazer contato comigo direto, que a gente vai ter maior alegria de conversar contigo, inclusive, para trazer aqui no programa, tá legal? Vamos, o pessoal do interior certamente tem muitas histórias, muito envolvimento, muitas festas, muitas reuniões. Se você quiser compartilhar conosco, vai ser uma alegria. Já vou deixar aqui então o meu contato direto para você fazer esse informe. Você pode mandar em áudio, pode gravar em vídeo, como achar melhor que a gente reproduz aqui no programa, tá bom? Anota aí, 54991-247497. Vou repetir, 54991-247497. E nós colocaremos no ar aqui no decorrer dos programas ao longo deste ano aqui, tá bom? Até fechar a data, até porque naquela data, nós, e até lá nós vamos fazer muita coisa diferente aqui, lembrando sempre os 60 anos do STR de Vacaria e Muitos Capões. Eu estou aqui no escritório, na sala, melhor dizendo, do Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, e aqui à minha frente, duas publicações, uma delas, a revista dos 40 anos do STR, que foi lá em 2002, barbaridade, faz tempo isso, né? 2002, um ano antes que eu chegasse aqui na cidade. Eu vim para cá em 2003. E é uma publicação também já fazendo um resgate, né, da história do STR de Vacaria e Muitos Capões. E a outra revista é dos 50 anos. Aí esta revista eu já tenho uma participação nela, junto com a Artefato, Criativice, né, o pessoal lá, Carol. Aqui a gente fez algumas viagens aqui, inclusive indo à IP, conversando com os colaboradores. Olha só, eu abri aqui numa página bem legal aqui, que vai trazer a memória do Dr. Matheus José da Luz. Ele foi funcionário desde outubro de 98. E naquela ocasião a gente fez uma entrevista com ele. E ele diz assim, dos parágrafos dessa entrevista, que está descrito lá na página 12 desta revista comemorativa dos 50 anos. O Dr. Matheus, saudoso Dr. Matheus, diz assim: eu me sinto muito bem, muito feliz em poder contribuir com a história do sindicato. Desejo que isso siga sempre com essa meta que viemos tendo para alcançar o enriquecimento no aspecto geral de trabalhos e de ajuda ao trabalhador. Olha só, resgate, né, um pouco da memória. Ao longo dos programas você vai ouvir um pouco desse resgate, dessa história do STR de Vacaria e Muitos Capões. Em Sérgio Poleto, presidente do nosso glorioso sindicato, que já está em preparação para as comemorações dos 60 anos. Legal, né? Pegar, abrir uma página e a gente vê histórias como essa de uma pessoa que foi tão importante, e digo ainda é, porque o legado permanece, né? Do Dr. Matheus. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Realmente é uma história, né, que faz parte das nossas vidas e principalmente da entidade. E essa história não é só do Dr. Matheus, que a gente lembra praticamente todo dia, toda semana, né, como é a do Poloni também, né, que foi nosso tesoureiro por muitos anos e que conta a história nas duas revistas, né. Como é a história também do Ilmo, que foi nosso diretor, foi nosso vice-presidente também. Então, tem histórias assim interessantes e é bom a gente resgatar isso, Bonese, e até porque nós estamos nos preparando também para que junto que tudo isso que acontece a partir de agora, eu diria assim, vai acontecer, na verdade, em março do ano que vem, abril, né? Abril do ano que vem, provavelmente várias atividades, né, que está sendo pensadas, está sendo estudadas aí. E uma delas provavelmente é uma sessão na Câmara, né, onde nós teremos um momento muito importante, que é a comemoração dos 60 anos da história do sindicato. Não história, né, mas o trabalho prestado para a comunidade de Vacaria, para os agricultores, para os assalariados, enfim, para os pecuaristas familiares que usufruíram dessa história, desta caminhada, destas conquistas que o sindicato buscou nesse período, nesse tempo. A gente tem olhado e tem acompanhado muitas vezes entidades que nascem e logo elas somem, né? E o sindicato comemora aí o ano que vem, então, 60 anos de criação. Quer dizer, é uma vida, é uma história. Quer dizer, tem a minha vida praticamente, a minha idade. Então, praticamente foram trabalhos, foram muitas noites de sono perdida, foram muitas reuniões que aconteceram nesse período de planejamento, de estudo, ver o que a gente poderia fazer, o que não poderia fazer, aonde buscar melhoria para os agricultores, enfim. É um trabalho que ele deve continuar. Eu acho que a partir de agora que se comemora os 60 anos, apenas um trabalho que ele deve continuar por mais 60 e mais 60 anos.
No mínimo, você citou o Henrique Bernato Pongoni. Ele diz, no trecho da sua entrevista aqui na revista, ele diz assim: o sindicato é como se fosse a minha casa. Eu venho apenas duas vezes por semana aqui. E quando a diretoria ou os funcionários me chamam, então eu venho sempre que preciso. O Henrique Pongoni estava sempre à disposição. E quando nós fizemos essa entrevista, ele tinha 77 anos, uma pessoa aguerrida, uma pessoa que lutou, se esforçou até o último minuto, não é, Sérgio?
É verdade, ele mesmo, estando enfermo, digamos assim, nos últimos momentos da vida dele, ainda ele queria saber como é que o sindicato estava, como é que estava andando, até porque quando ele faleceu, ele ainda era tesoureiro do sindicato. Então, isso para nós nos enche de alegria, nos enche de motivação para que realmente a gente continue fazendo o trabalho cada vez melhor para o sindicato.
Muito bem. Para a gente prosseguir aqui, Sérgio, eu quero citar que eu estive nessa semana ali na Relojaria Ziegler. E o Pedro, o proprietário, seu Pedro, disse: eu acompanho sempre. E ele disse: o que houve lá? Como assim, o que houve? Mudou um pouco o programa? Eu digo: não mudou não, continuamos o mesmo programa. Parece que mudou. Eu digo: tá bom, vou falar pro Sérgio isso. Um abraço então ao seu Pedro e todos os ouvintes aqui da Rádio Fátima e do programa Vida Rural. Quem sabe ele estava sentindo falta das nossas graças que a gente fazia e até agora, nesses últimos tempos, um pouco mais sério, até em função de pandemia, né? O assunto não deixava a gente... A pandemia não deixava muita gente ser mais... vamos chamar assim, não é alegres, comediante ou fazendo gracejos no programa, acho que era isso.
Pois é, Bonês, quem sabe a gente volta de novo, né? Mas é que com todas essas máscaras e coisa arada aí também é complicado, né? Mas quem sabe a gente possa começar de novo, quem sabe nos próximos programas, Bonês, a nos divertir um pouquinho.
Diversão,
também.
Diversão,
faltava isso. Começar a nos divertir um pouco também e divertir as pessoas. Eu acho que problema a gente tem aos montes, né? Dificuldade a gente tem também. Quem sabe a gente tirar também uns minutinhos do programa para a gente também, né, esquecer um pouco disso e lembrar também das coisas boas, né, da diversão e contar, quem sabe, alguma piada também, se alguém tem alguma piada, né, mas que não seja maldosa, né, e nem suja, né, para a gente contar aqui no programa. Eu acho que é um desafio que a gente tem.
É verdade. Já que falamos de brincadeira, de gracejo, seu Pedro, olha só, o que eu vou falar agora não tem nada de graça, mas está valendo também. Eu precisei, nesses últimos dias, ir a Caxias do Sul duas vezes. E uma delas, as duas, eu fui pela 122. Eu acho que tu deve ter andado por ali nesses últimos dias. Sim. Também, né? Tu gosta daquele trecho. Uhum. Mas tu tá bem de reflexo, então, né? Porque sai de um buraco, entra no outro, mas parece, Sérgio, que estão para colocar uma praça de pedágio ali nas bandas do IP. Tomara que aconteça isso, né? Sei lá, eu fico pensando, eu digo, tomara que aconteça na intenção de que os buracos desapareçam, mas isso é uma força que o governo do estado devia trabalhar. Ou situação, a gente fica torcendo por um pedágio, Sérgio, porque o governo não dá conta, rapaz, e agora?
Mano, sabe que essa semana eu andei lá para a região de Palmares do Sul, né? E lá a gente viu também estradas pedagiadas e a diferença que tem. Quer dizer, tu pode andar, não precisa andar que nem aqui na nossa região, principalmente aqui na estrada do IP, na 122, que tu tem que andar esperto, né? Bem, porque aqui tu tem que ter um jogo de cintura, tu chega lá em Antônio Prado ou quando tu volta, tem que mandar endereitar o chassis do carro, né?
Porque e do corpo
também. E do corpo também, para desviar todos os buracos que tem na estrada. Agora, o pedágio é uma alternativa, desde que ele não seja também uma facada, né? O valor, né? Eu acho que se é um preço ideal e que todo mundo possa contribuir e pagar, eu acho que é a melhor forma que tem hoje para manter as estradas, porque, infelizmente, o governo, da forma que está e vem conduzindo essas questões aí relacionadas às estradas dos interiores aí do estado, as RS, jamais vão conseguir a melhorar elas. E a gente tem visto aí cada vez pior, né? E não é só aqui nessa região aqui, mas pegar mais aqui a região do Alto Uruguai para cima aqui, estão péssimas também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tem um povo aí se colocando contrário, tem outras entidades se colocando a favor os pedágios. Parece que vai ser aqui perto da tenda do Beleza, né, onde eles vão colocar esse próximo aqui ao trevo aqui da entrada de Antônio Prado. Diz que ia ser colocado no IP, mas o pessoal não gostou muito e já houve uma alteração aí no primeiro projeto. Mas vamos ver, eu acho que é uma forma, sim, de manter as estradas. Quem sabe melhor a gente possa andar mais tranquilo.
Quer dizer, então, que o pedágio, saindo da 116, anda poucos quilômetros, já se depara com o pedágio, é isso?
É para ser assim, pelo menos o que a gente tem acompanhado.
E, bom, um lado bom disso tudo é que é bem nessa região que está cheio de buraco, né? Então, quem sabe o pedágio vem e resolve isso.
É que de Antônio Prado para frente, aí já é o pedágio lá de Flores da Cunha que mantém, né? Então, ali, aquele trajeto ali está boa. O que está é essa pedaço que não tem pedágio, né? Então, vamos pedagiar isso aí, vamos ver o que acontece.
Bah, mas o governo tinha que se ligar, né? Tinha que ficar mais esperto, cuidar. Afinal de contas, é uma das obrigações do governo e nem isso faz, né?
É, e se tu for ver o que é cobrado do ICMS, da gasolina, do combustível, por
isso,
exemplo, só aí já teria, por exemplo, se tu pegar só os carros que passam na 122 por dia, eu não sei se pelo menos os buracos não daria uma vez por semana passar e tapar eles, né? Só o que é cobrado o combustível, que é gasto só nesse trajeto aí. Porque vai dinheiro ali, hein? Hoje, para abastecer, por exemplo, um tanque de um caminhão, abastecer em Santa Catarina e abastecer aqui no Rio Grande do Sul, dá a diferença mais de R$100, né? Então veja a diferença que dá só ICMS.
Bom, vamos aguardar, né? As cenas dos próximos capítulos. E, seu Pedro, ali da Relojaria Ziegler, o senhor fique à vontade também para mandar áudio, mandar vídeo, participar do programa aqui, tá bom? O programa é nosso. E você que está nos acompanhando aí no interior, fique à vontade também. Inclusive, se quiser participar fazendo alguma reivindicação, alguma sugestão, contribuir com o programa, manda o teu áudio no 991-247497. Aí manda um áudio aí de um minuto, até um minutinho, tá valendo, tá bom? Vamos fazer o seguinte, atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. É um instante só e já voltamos.